Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Ageu, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e também a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo assim. Então, profeta que é boca de Deus. Ageu, dentre os profetas menores, ele disse assim: olha, assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaneladas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestis-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que eu fiz isso? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto que cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por isso, retém o céu o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda a compreender, a entender o que o Senhor está nos ensinando, o que o Senhor está mais uma vez com a Tua mensagem, com a Tua palavra, e nós possamos aplicar no dia de hoje, na nossa vida, e consertar os nossos passos, para que assim recebemos a maior bênção da Tua presença, recebemos a maior bênção, que é a aprovação do Senhor, quando nós cumprimos a nossa missão, o nosso ministério. Nos ajuda a cumprir o nosso ministério. A mãe, a esposa, o pai, o esposo, o servo e a serva, os filhos, todos possam cumprir o ministério, o chamado que o Senhor tem para cada um. Pedimos porque cremos, oramos no nome de Jesus. Esse texto que nós lemos, é só para que os irmãos entendam e tenha uma compreensão maior. Nós temos dito muitas nos últimos dias sobre as nossas prioridades. Eu lembro que nós falamos sobre Marta e Maria, sobre escolher a boa parte. Aliás, falei disso no domingo na Igreja Tabernáculo. Domingo nós pregamos sobre Marta e Maria, mas dando um enfoque sobre prioridades. E hoje aqui, mais uma vez, o que nós temos observado é que as prioridades que Deus sempre determinou estão sendo mudadas. Não há ordem de prioridade. E ontem, de alguma forma, não sei se foi ontem, eu não sei se foi na quarta-feira, eu falei sobre exercícios espiritual e físico, físico e espiritual. O exercício físico é uma bênção. Só que existe uma prioridade. As pessoas estão se exercitando muito fisicamente, preocupado com a estética, mas esquecem-se do interior. Ontem falamos um pouco no quadro Minha Casa e Eu sobre a modéstia. As pessoas se preocupam muito com a aparência, até chegando a ser sensuais, fazendo com que outros tropecem, esquecem-se de ser modestos, esquecem-se de ser recatados, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. É no espírito, alma e corpo. A Bíblia diz, sede repreensíveis, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, ok? E aqui nós vemos também uma ordem de prioridade por Deus, dada por Deus. Deus, ele concedeu aos judeus, aqui nesse tempo, Deus concedeu aos judeus uma tarefa, concedeu uma responsabilidade, colocou na mão dos judeus uma missão, e a missão era que fosse reconstruído o templo em Jerusalém, quando eles tinham retornado do cativeiro. Só que depois de 15 anos, eles ainda não haviam concluído a obra de reconstrução. E a Bíblia diz aqui, Deus mandou o profeta falar. Deus mandou o profeta falar. E qual era a causa de não estarem concluindo o templo, a reconstrução do templo? O que estava acontecendo? A Bíblia também responde. Eles estavam preocupados, estavam mais preocupados em construir suas próprias casas do que fazer a obra de Deus. Então o profeta, ele os advertiu. A voltarem à ordem de prioridades de maneira correta. Eu quero dizer para você que é muito fácil a gente ser enganado, porque o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. É fácil tornar outras coisas secundárias mais importantes do que fazer a obra de Deus. Só que Deus, o Senhor, quer que prossigamos até o final sem fraquejar, sem perder o foco, sem perder o nosso alvo. Uma coisa faço, que deixando as coisas para trás, todas as coisas, nós seguimos para o alvo que é Jesus, que nós possamos cooperar na construção do seu reino. Não pare hoje, não dê desculpas hoje, coloque o seu coração naquilo que é correto e faça-o de forma correta, coordene, coloque em ordem as coisas. Dê prioridades àquilo que Deus chama a você à prioridade. Ontem não foi diferente. Jesus com os seus discípulos, aqui na nossa reflexão, Jesus pediu para que eles orassem e durante as 3 vezes eles não oraram, eles dormiram. Jesus disse, chega, basta, é chegada a hora. Chega de dar prioridades àquilo que é secundário. E por isso muitas pessoas estão cansadas, estão famintas de alguma coisa e não sabem o que estão sentindo falta, mesmo estando em congregações, mesmo temendo a Deus, mesmo amando a Deus, mas sendo enganados porque a ordem de prioridade não está sendo dada. Quantas pessoas se fartam, come do bom e do melhor e nunca se fartam. Quantas pessoas têm, Deus permite as pessoas ganharem até de forma lícita, mas nunca se satisfazem. Porque as coisas deste mundo não vão satisfazer você. Você pode possuir casa de praia, casa de campo, uma bela residência, um belo automóvel. Todas essas coisas são maravilhosas, são legítimas, quando você coloca a prioridade de realizar a obra de Deus. E a primeira realização é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama o próximo, você realiza aquilo que Deus quer que você faça. Aí vai chegar a verdadeira alegria. Aí vai chegar o contentamento. Aí vai chegar a satisfação. Tem pessoas que têm muito até sobrando, mas não têm alegria, não têm contentamento, não têm paz, não têm assistência do Senhor através do Espírito Santo de Deus, não têm a esperança viva da salvação. Qual é a sua prioridade hoje? Qual é a sua prioridade hoje? E aqui, acima do puxão de orelha que é dado à nação de Israel, porque pararam, começaram a construir, começaram muito bem, mas pararam. E por que você parou? É apenas aqui nós encontramos, e aqui já está explicado. Você pode fazer algum tipo de analogia? Pode, mas aqui existe uma interpretação fidedigna da palavra de Deus e é fato, é literal aqui. Nós podemos fazer algumas ilustrações? Podemos, não há nenhum problema, mas é literal. As pessoas estavam dando mais atenção, mais prioridade à sua própria vida, ao seu eu, à sua construção, à sua casa, do que o projeto de Deus, do que
a ordem de Deus e o templo de Deus é para que ele fosse habitado. Por que o templo de Deus? Para que Deus pudesse habitar. Deus queria habitar no seu templo. O templo estava completamente arruinado, destruído. Paredes no chão. Utensílios queimados. Deus não podia habitar ali. A casa estava destruída. O templo de Deus estava destruído. E hoje muitos templos estão destruídos. Não falo de forma nenhuma em templos físicos, porque Deus não habita em templo feito por mãos. Os templos destruídos são os pecadores, são os ímpios, são aqueles que se desviaram da palavra de Deus, e Deus passou a não habitar mais, porque eles estão derribados. E o Senhor nos chama a reerguer esses templos, templos humanos, templos para que Deus possa, através do poder do nome de Jesus, da lavagem da água e do Espírito Santo, eles possam ser reerguidos e Deus possa habitar neles.
O nosso tempo não dá para fazer, não dá para ganhar dinheiro, sustento, não dá para construir uma casa paneilada, luxuosa, e não vai sobrar tempo para você reconstruir o templo de Deus. E qual é a ordem de Deus? A reconstrução do seu templo. E isso nós podemos fazer uma linda e belíssima analogia bíblica. Templo de Deus são vidas. Um templo de Deus derrubado no chão é onde Deus não pode habitar. Um templo erigido, reerguido, só é possível com a regeneração, com a conversão. Isso só é possível com a pregação do Evangelho. Isso só é possível com a proclamação da graça, com o poder do nome de Jesus. Você proclamando o Evangelho. Quando fala hoje, a analogia que nós falamos aqui não é construir templos físicos, igrejas, é tijolinho, é lajota, mármore. Ah, não! Todas as coisas fazem parte, mas são secundárias. O que o templo diz aqui são templos, são vidas. Nós precisamos investir o nosso tempo para vidas. São templos que Deus quer habitar. Você evangelizou aquele comerciante que você compra diariamente ou semanalmente? Isso é uma construção espiritual. Evangelizar é entregar folheto, e a pessoa, quando se sente tocada, você estar ali e você está construindo aquela vida. E aquela vida, a Bíblia já diz construção. Você não entrega um folheto e a pessoa, o templo não fica pronto da noite para o dia. Há milagre que acontece, a conversão imediata. Há, mas via de regra, a construção de uma vida requer dias, às vezes meses, às vezes anos. É um tijolo aqui, um lajota aqui. É um vergalhão aqui, é uma pintura aqui. E aquele templo humano vai se reerguendo, reerguendo, reerguendo. Isso requer tempo, trabalho, dedicação, diligência. E Deus está aqui, através do profeta Ageu, dando uma palavra dura, sim, mas uma palavra de encorajamento ao seu povo, para que trabalhassem, trabalhassem, trabalhar enquanto é dia. O vosso trabalho no Senhor não é vão, há recompensa. E aqui o profeta, recebendo a orientação de Deus, passou as informações, entregou a profecia, e Deus estava segurando a presença do Espírito Santo na vitória que eles teriam quando começassem a erguer as mãos, para que colocasse nele uma esperança, uma esperança viva. Querido meu irmão, querida minha irmã, Deus concedeu você uma função, uma tarefa. Não tenha medo de começar ou recomeçar. Vá em frente, não pare. Continue investindo numa vida. E quando nós falamos construir, você constrói com oração, você constrói com lágrimas, você constrói com angústia, você constrói muitas vezes com tristeza. Você tem recursos infinitos, pode te faltar alguma coisa na obra do Senhor sua, mas Deus não deixa faltar nenhum material para você continuar erigindo, edificando, transformando vidas através
dos recursos dados pelo nosso Deus. Deus vai ajudar você a completar. Deus vai ajudar você. Quando Isaías, também um profeta, disse: não temas, pois eu sou contigo para te esforçar. Nós encontramos aqui essa palavra: eu sou contigo. Para que Deus é conosco? Para nos esforçar. E hoje ele está conosco para dizer: eu te esforço, eu te ajudo com a minha destra fiel, para que você realize o meu querer e a minha obra. Deus sabe que os seus e os meus recursos são falíveis, finitos e não são suficientes. É por isso que os recursos devem vir do Senhor. Deus vai ajudar a você completar aquilo que você iniciou. Você não vai parar, você vai agora reiniciar a sua jornada. Embora muitos não queiram que você reconstrua, e assim foi com Neemias na reconstrução do templo. Os algozes, os adversários de Deus em primeiro lugar, também são nossos adversários, e não quer que você se coloque na brecha para fechar o muro. Deus vai ajudar você. Deus vai encorajar você. Aqui diz a Bíblia que os judeus, eles tinham retornado da Babilônia, do cativeiro, e para a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Só que não conseguiram terminar o trabalho porque foram impedidos, em primeiro momento, por vários inimigos. Inimigos naturais, homens, inimigos de Deus, inimigos, enfermidade, ativismo. Depois que os inimigos prejudicaram, fizeram com que eles esmorecessem, perdessem a fé, mudassem o foco, eles prejudicaram o avanço da reconstrução do templo, da obra de Deus. Só que nenhum trabalho foi mais feito durante 15 anos. Foi quando Deus chamou Ageu, entregou uma mensagem que tinha finalidade de acordar o povo. Basta, chega, acorda, coragem. Vocês precisam construir, vocês precisam trabalhar. Obreiro é trabalhador. Ageu, Zacarias foram profetas que foram usados para entregarem mensagens para a reconstrução do templo. E também são mencionados em outros livros, nos profetas menores, como também Esdras. Então, ele dá aqui, vocês precisam. Existem oposição, vão sempre existir opositores à obra de Deus. Sempre vão existir. A Bíblia diz que o mundo odeia o Senhor. E nós não somos do mundo, logo também nós somos odiados pelo mundo. E a oposição vem. Agora, o mais perigoso dos opositores é nos acostumarmos com a mudança de foco, com a mudança de prioridade. Você passa a dar prioridade àquilo que não é, e isso que eles acabaram fazendo. Eles viram a resistência e acabaram se acostumando a ficar no ócio, a ficar bem, no conforto, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, é claro que é mais fácil você ficar numa zona de conforto. É muito mais fácil ficar com a espada na bainha, mas o Senhor diz: levanta a bainha, tira a espada da bainha e vai para a luta, e vai para a guerra. É muito mais confortável você ficar dentro de casa, é muito mais confortável você ficar no último banco da congregação, é muito mais fácil você lavar as mãos. Não, eu não quero, já fui ofendido, já fui ferido, já fui tocado, já fui traído, e eu quero só ficar lá no banco, não quero mais. Para com isso. Eu sei que há tempo para que você se reerga, que você cure as suas feridas, mas quantos já se acostumaram? Quantos já se acostumaram a ficar parados? E com isso vem a ardilosa maquinação do diabo, dizendo que está tudo perfeito. É assim, você pode frequentar a congregação, mas fique sem trabalhar. Ficar sem trabalhar é ficar sem pregar e sem usar os dons e talentos que Deus tem te dado. Quando eu falo dons e talentos naturais e também dons espirituais para a sua vida, e você não tem usado, isso é perigoso. Paulo fala a Timóteo, não despreze
o dom que há em ti. E a gente se acostuma mesmo, viu? Pastor se acostuma a ficar numa zona de conforto. Todos nós somos seres humanos e todos nós estamos suscetíveis a ficar descansados, parar. E Deus nos chama. Imaginou naquele grande dia o Senhor dizendo, olha, eu te dei tantas coisas, te dei saúde, te dei uma boa profissão, você teve condições de administrar bens, finanças. Como você aplicou a sua vida, seus dons e talentos na construção do meu projeto? Aí muitos vão, mas pastor, eu tinha que construir minha casa, estava muito preocupado, minha família, tudo, essas preocupações fazem parte. Aliás, você reconstrói, quando você constrói também a obra dentro da sua casa, tá? Quando eu falo construir obra dentro da sua casa, é você investir no seu filho, a formação espiritual do seu filho, a santificação da sua esposa, em nome de Jesus. Que isso fique muito claro, não só se aplica a você quando deixa de fazer a obra de Deus para as pessoas lá fora, mas quando você deixa de fazer a obra de Deus dentro da sua casa. E quando eu falo casa, não é casa física, de mármore, de tijolo, de casa, não. É você construir também no seu filho a obra de Deus, na sua filha, no seu cônjuge, no seu avô, na sua avó, no seu sogro, na sua sogra. É isso aí, é tudo isso aí. E Deus, observando todas essas coisas, e fala para nós hoje, nós fomos libertos, não fomos libertos? Assim como o povo de Judá, como o povo de Israel foi liberto lá, sim, assim como o povo foi liberto lá da Babilônia, nós fomos libertos do mundo. Para quê? Para que nós, olha, leia 1 Pedro 2,9, irmãos, não tem nada de extraordinário, é a palavra de Deus que estamos aqui proclamando. E eu creio que a palavra de Deus, a exposição dela dá luz, dá entendimento, a libertação, a cura, a renovo, a vidas reedificadas, transformadas pelo poder de Deus. Assim como o povo saiu do cativeiro, nós saímos do cativeiro do mundo, para quê? Para que anunciássemos. Esse anunciar aqui para que nós construíssemos o templo de Deus. Porque nós saímos das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar. Anunciar é trabalhar. É trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Meus irmãos, quanto tempo ficaram presos, quanto tempo ficaram cativos? Casa de Deus é o símbolo da presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ciro decretou que os judeus poderiam retornar para sua cidade e reconstruir o templo. Viajaram para Jerusalém, começaram a obra de edificação, porém esqueceram-se do seu propósito e perderam suas prioridades. Quando a oposição e a apatia levaram o trabalho a uma pausa, eles pararam de construir. Por que que você parou de construir? Eu sei que você é temente, Deus sabe que você é temente, mas você está parado. Temor a Deus requer ação. Bem-aventurado o que teme, mas o que anda no caminho do Senhor, você só teme, e temer não basta. Tem que temer e andar nos caminhos do Senhor, e andar nos caminhos do Senhor é uma obra ativa, constante, abundante. E aqui entra a palavra. É tempo de vocês habitarem nas vossas casas estucadas, e esta casa aqui ficar deserta? É o versículo 4. O povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Você veja a diferença. Veja a diferença como Deus trata algumas pessoas, algumas circunstâncias. Lembra-se na construção do primeiro templo, qual era a intenção do rei Davi Ele não é justo eu morar numa casa de cedro e o meu Deus morar numa casa simples, num tabernáculo. Não, não, não. E disse o Senhor, escrito, inspirado, que ele propôs no coração construir um grande templo para Deus. Estava muito bem intencionado. Olha a diferença. Ele queria construir um templo para Deus. Não era justo ele ter. E agora? É justo nós termos os nossos templos, a nossa casa, perdão, nosso conforto e Deus. E Deus. O povo achava que precisava primeiro garantir o seu sustento e que a reconstrução do templo poderia ficar para depois. Deus não concorda com isso não, viu? Deus não concorda com essa inversão de valores, com essa inversão de prioridades, e ordena a reconstrução do templo agora. Agora. Ageu, o profeta. Por certo, muitas pessoas torceram o nariz, por certo, muitas pessoas não gostaram de ouvir a pregação de Ageu. Quando ele fala, voltem, voltem, voltem aos valores que Deus deu. É para vocês tempo de habitar nas suas casas e a casa de Deus ficar deserta? É para isso? Não, não é para isso. Não é para isso. As pessoas estavam mais preocupadas com as suas necessidades do que em fazer a vontade de Deus. E como resultado, sofreram. E Ageu precisou chamar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. A mensagem de Deus através do seu servo Ageu foi com que eles acordassem e começassem a reconstrução. Nós temos e sempre teremos grandes desafios, grandes angústias, grandes aflições, grandes batalhas. Mas eu digo para você com responsabilidade. Deus, que é o arquiteto e o construtor, ele tem a planta, nós somos trabalhadores da obra dele, ele garante. Porque a obra dele é para a glória dele. É um livro muito pequeno. Só que tem promessas para você e para mim. Deus reivindica hoje sobre a nossa vida e as nossas prioridades. Imagine, para comigo e pense. Ageu andando nas casas, era um canteiro de construção, as pessoas construindo seus lares, suas casas. Não é pecado construir sua casa, só que eles pararam. A obra de Deus. Não é pecado você trabalhar? Claro que não. Não é pecado você ter um descanso? Não, não é pecado. O que é errado, pecado é você viver descansando, viver construindo para si, ajuntando tesouro para si, onde a traça e o ladrão vão roubar e corroer, respectivamente. Deus nos encoraja mais uma vez, encoraja e também admoesta que nós reordenemos a nossa ordem de prioridade. Prioridade não nossa, mas a prioridade de Deus. Qual é a prioridade de Deus? A glória dele, o templo dele. Hoje, qual é o templo dele hoje? Vidas. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Eu não li nem o prefácio, mas ontem o Jander me emprestou um livro chamado Paixão pelas Almas. Eu vou ler esse livro. Não lembro o nome do autor, mas é Paixão pelas Almas. O que Deus ordenou que você fizesse? O que Deus ordenou que você fizesse? Priorize Deus. Priorize a obra dele. E você será bem-sucedido, será bem-aventurado. Para a glória dele. Está escrito na Bíblia. Vocês plantam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem satisfeitos. Vocês têm roupas, mas elas não conseguem proteger vocês do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por tudo que o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora eu quero falar mais algo para você. Pode não estar te faltando nada. Materialmente falando, sua saúde está perfeita. Mas se falta a graça, a presença do Senhor, que hoje seja feito a vontade de Deus na sua vida. Que hoje seja feita a vontade de Deus. Precisamos ter alegria. Alegria da presença de Deus. Alegria de estar realizando, construindo. Você já imaginou quando você acaba de construir, você se esforça muito, você se dedica, é suor, é poucas horas de sono, e você constrói, você consegue, você obtém êxito, você consegue algo. Não é uma formatura quando alguém se forma, quando alguém faz algo para si deste mundo. Tudo isso é bendito quando Deus está à frente de todas as coisas. Sim, faça isso, mas quando você para de construir a obra de Deus, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Comece construindo, aleluia, a obra de Deus na sua vida. Comece construindo agora na sua vida as prioridades para a sua vida, porque você não vai fazer a obra de Deus se você não for transformado e transformada. Você não vai priorizar a obra de Deus se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não se encheu do Espírito Santo de Deus, se você não se exercita na piedade, se você não faz exercício espiritual. Como você vai priorizar a obra de Deus se você não tem Deus na sua vida, não tem o Espírito Santo de Deus, é frequentador de cultos? Que Deus nos dê a graça dele. Que sejamos alcançados pela misericórdia dele através desta palavra. E que eu possa reerguer esse templo aqui, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas culpas, minha negligência, minha omissão, minha falta de prioridade. Que o Senhor possa fazer que recomecemos. Se você parou, recomeça agora. Recomeça agora. O nosso Deus é misericordioso. Ele está encorajando você a recomeçar, você que parou. Ele disse, vocês pararam, vocês estão errados, vocês estão sofrendo, vocês estão gemendo, chorando, nunca se satisfazem, nunca tem alegria, nunca tem contentamento, apesar de as casas de vocês já estarem construídas. Isso acontece porque vocês pararam de me servir com amor, em espírito e em verdade. Então, Senhor, nos ajuda. E o Senhor diz, nesse mesmo texto, que as casas tiveram que ser dada a sua devida prioridade. Eles começaram a reconstruir. O desfecho diz que a glória da segunda casa, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira casa. Muitos que ali estavam, muitos que estavam, não todos, que vieram do cativeiro, eles parece que ficaram tristes, como viram a reconstrução do templo. Eles, a glória do primeiro templo não se comparava com o do segundo templo. Eles, não, isso está muito feio esse templo, não, ficaram desanimados, tristes, e é dito uma palavra, a glória do segundo será maior do que a do primeiro. O que eu quero dizer para você, que o templo que Deus habita somos nós, e a glória é muito maior, porque não foi adornado com cedro, com marfim, ouro, cobre, prata, nenhum tesouro. O templo que está erigido, que somos nós, foi ornado, comprado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Por isso, a glória é muito maior. Que o Senhor nos abençoe. Nos encoraje, hoje nós possamos recomeçar, recomeçar. Pai, em nome do teu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus, estamos aqui. Nos perdoa, e o Senhor nos dá essa mensagem porque já nos perdoou e quer que nós coloquemos as coisas nos seus devidos lugares. Nos ajuda a tomar conta de nós mesmos e da tua palavra, da instrução, do ensino, da doutrina, para que possamos, depois de cheios da tua glória e da tua graça, começar com muito empenho, força, vigor, vindos do alto, fazer a reconstrução, construir a obra que o Senhor projetou. O Senhor é o arquiteto, o Senhor é o construtor, e é por isso que nós confiamos que esta obra vai até o fim. Abençoa vidas, repreende enfermidades, desânimo, tristeza, encoraja os teus servos, que saíram do cativeiro, foram salvos, libertos, mas pelas dificuldades, provas, lutas, tentações, pararam, mas continuam te temendo, te amando, mas estão, Senhor, sem forças. Dá força ao fraco, levanta o que está, Senhor, no chão abatido, e que a honra e a glória sejam dadas a ti, hoje, amanhã, através de nossas vidas, em nome de Jesus.
Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou, como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. A eles são bem poucos hoje em dia que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Oh, 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 oh. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Oh, oh, oh. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir.